60s, não é? 60s, 50s.
Sim, isso é mesmo mais antigas. Quer dizer, eram antigas, não, o início.
É mesmo? Sim, exato. É o do século que começou a ser popular, não é? Olá, pessoas! Dá vontade, não é? De twist. Isto é bem twist, como é que se dança isto? Estança-se em cima de uma prancha, percebem? Isto é música de surf, que é o que está aqui. É Surfing in Waikiki. Bem-vindos ao live show, o último desta semana. Hoje é quinta-feira e temos um campeão na casa. Vasco Ribeiro, bem-vindo.
Muito obrigado.
Ainda com o sal do campeonato.
É verdade.
Não é? Já vamos falar sobre ti e, o que é, e sobre esse fantástico título. É sempre fixe. Temos mais um campeão mundial aqui. Isto é tu, caraças. E temos uma Maria Celeiro.
Olá.
Que é campeã na simpatia.
Obrigada, Luizinho.
Sempre talentosa. Competente. De apresentar os nossos convidados.
Oh, muito obrigada.
Quem então, é Vasco Ribeiro?
O Vasco Ribeiro, é verdade, o surfista profissional que se sagrou campeão nacional pela quinta vez durante a quarta e penúltima etapa da Liga Mel Surf na Praia Grande. Tornou-se assim o surfista e atleta com mais títulos nacionais. O Vasco sempre teve uma forte ligação à praia e ao mar. Cresceu na Praia da Poça em São João do Estoril, onde a família tem uma concessão. Aos 7 anos salta para o mar, entrando na sua primeira competição com 9 anos. Pai de duas filhas e filho de pais que sempre o compreenderam, até mesmo no início do seu sonho. Foi aos 16 anos que consegue o primeiro título nacional, seguindo-se muitos outros, como o de campeão europeu júnior, o título mundial júnior, e este ano venceu a sua primeira etapa do circuito QS, o título europeu da WSL, a Liga Mel Surf, e ainda só estamos no início de julho.
Ué,
portanto,
títulos.
O que virá mais por aí?
É, porque disse,
é a minha
campeão,
pergunta.
Eu disse que é campeão mundial.
É nacional.
Agora estou-me aqui a... eu queria dizer nacional.
É, está tudo bem. Mas queremos que venham aqui participar nesta conversa, porque damos realmente... a hipótese, a quem quiser.
Ainda não é mundial.
Ainda não é, mas...
já foi júnior.
Talvez, portanto, vamos ver o que é que acontece por aí, não é? Neste ano, que ainda só vai em julho. Para fazerem uma perguntinha ao nosso Vasco, venham aqui a patreon.com/malucobelezapodcast. É sempre o spot para vocês poderem interagir. Estamos em youtube.com/ruiunas.
Eu estava a ver aquela fotografia. Os surfistas ficam sempre bem nas fotografias, porque estão sempre com aquele molhado, estás a ver?
É, não é? Dá sempre aquele
aspecto... Dá sempre aquele ar fresco. Acabou de sair do banho.
Esta fotografia já é antiga.
É pá, mas estás igualmente bem, até porque mais cabelo aqui nesta altura. Mas está, acabou de sair do banho, está fresquinho, está
ótimo.
Bem. Qualquer gajo, mesmo muito feio, que não é o caso, fica bem,
é verdade.
Não há surfistas feios.
É, ficam sempre bem. E venham aqui também no YouTube, que é onde estamos em direto, também valem as perguntas através de um superchat. O que vale também é tornarem-se aderentes e subscritores do nosso canal e participarem neste live que estamos aqui com o Vasco Ribeiro. Por isso, bora lá.
Opa!
Bombas!
O Marco nem disse nada.
Ele é implacável.
Implacável. Já fizeste surf, Maria?
Já. Quer dizer, não sei se posso chamar surf.
Então, fala da tua experiência. Relata a tua experiência.
Então, espuminha. Estás a ver espuminha?
Uhum.
Lá vai a Maria. Pronto. Esse é o meu surf.
Fim da tua experiência.
Fim.
Mas isso sequer não foi bem surf que fizeste.
Não, mas sabes que eu ganhei um bocadinho de medo. Não sei porque é estúpido. Se calhar por acaso gostava de perguntar isso ao Vasco.
Então pergunta já.
Oh, Vasco, alguma vez tiveste medo?
Tenho todos os dias.
Não pode
estás
ser.
A ver?
Não,
que eu não,
não, é,
não,
não é medo. É sempre aquele respeito, não é? Porque... Yeah. Estamos dentro do mar, uma coisa que nós, no fundo, não controlamos.
É para há sítios e sítios.
Não, há sítios e sítios, claro. Mas medo, assim, de ondas grandes tenho. E muito. Eu não sou, assim, um surfista de ondas muito grandes.
Nem nunca passou pela cabeça experimentares esse surf muito específico, não é? Porque eu já tive aqui a Maia.
Sim.
Maia quê?
Maia Gabeira.
Maia Gabeira.
Foi há um ano que tivemos a Maia Gabeira.
Gabeira.
Aqui no Maluco Beleza. Ela que é mulher, não é? E ela tem, pá,
mesmo das big ones.
De big ones.
Essa é mesmo.
Nunca te passará pela cabeça isso?
Não sei, talvez um dia mais tarde. Hoje em dia não. Hoje em dia o que eu faço é a competição e é o que eu mais gosto. Agora, essa parte assim já das ondas grandes, já não...
Eu acho que há ali um grau de loucura
muito
difícil de explicar.
Muito,
não é?
Muito. Não, eu conheço muitos surfistas que fazem essas ondas assim, o Nicolau, essa malta toda. Uh-huh. E tu vês que há ali mesmo, falta ali um parafuso, estás a ver? Tipo...
Só pode, meu!
Tipo, uma pessoa que vai para ali.
Epá, há um perigo efetivo de correr muito mal, não é?
Sim, aquilo, muito facilmente uma pessoa pode morrer ali.
Yeah.
Basta haver uma coisa que possa correr mal, porque ali depois não depende só do surfista, depende da equipa.
Exato.
Tem as motas, tem os gajos cá em cima com os walkie-talkies, portanto, tudo isso. Só isso, já não depender só de nós, já é uma coisa que meter a nossa vida na mão dos outros já é mais complicado.
Mas de volta àquilo que tu fazes, o surf, digamos, clássico,
sim,
bem, normal,
competição.
Onde é que está o perigo? Tu já fazes que surf há quanto tempo?
Então eu comecei já quase há 20 anos.
Há 20 anos. Pá, tu já não te vais afogar.
podemos afogar, porque imagina, estás a competir, as ondas estão grandes, tens um acidente, bates com a cabeça numa rocha.
Mas só se de facto
se
o facto não tiver, o sítio onde tiveres a fazer surf
for realmente perigoso.
For perigoso, sim, ou seja, se bateres com a cabeça numa pedra,
ou tens um acidente com uma pessoa, às vezes, não é? Hoje em dia o surf tem tanta gente na água que hoje em dia é perigoso já quase. Sairmos ali a Carcavelos, às vezes, sim, é mais perigoso do que se calhar ir surfar uma onda grande.
Sem ser em competição, estás
sem
a dizer.
Ser em competição.
Ainda hoje há esse tipo de. Isso não era antes. Eu lembro quando se começou a falar de surf mais à séria, pá, havia aquela coisa do. Epá, das cenas territoriais, estás a ver?
Não, não era tanto isso, é mesmo a quantidade de escolas e a quantidade de surfistas. Okay. Que uma pessoa entra ali tudo para dentro de água e aquilo,
é muita prancha, muita cabeça.
Yeah. Em termos de competição, não há assim grandes perigos. Há os perigos normais, realmente, se uma pessoa tem um acidente, mas isso acontece, pode acontecer
em
todo lado.
Sim, e em qualquer desporto, não é?
Qualquer desporto.
Até no xadrez, malta que desloca.
Não, vai o dedo, salta.
Ora bem, Vasco, parabéns pelo teu título.
Muito obrigado.
Que foi ganho este fim de semana.
No domingo.
E estavas-me a explicar, eu estava a meter-me contigo, epá, tu ainda deves estar com o sal do título. Mas o que é certo é que tu ainda não fizeste. Vamos falar sobre isso, pode ser?
Podemos, claro.
Tu não pegaste ainda na prancha desde que ganhaste o título?
Não.
Porquê?
Porque estes últimos 3 meses foram 3 meses super intensos. Que tive 5 ou 6 campeonatos todos seguidos, sempre todos os fins de semana em Portugal. Depois fui com a seleção para El Salvador. E agora acabamos com estes 2 campeonatos aqui na Praia Grande. Portanto, e agora só tenho campeonatos no fim de setembro, portanto, são 3 meses.
Ah, tu não vais ter tempo para estar a ressacar.
Exatamente. Então apeteceu-me estar só mesmo tranquilo. E as minhas filhas também estão cá, portanto foi mesmo para aproveitar e não fazer nada.
Ah, temos um surfista pai, peraí, não sabia. Ok, é fixe. Deve-te custar bastante durante estes 3 meses não ter estado nenhum fim de semana com os teus filhos?
Não, vou tanto, porque como os campeonatos têm sido aqui na Europa,
ok.
Então vamos gerindo da melhor maneira.
Dá para ainda estás com elas.
Dá.
Vamos falar do princípio. Ok, Vasco, antes de falarmos do presente e do futuro, vamos falar do princípio. Que temos aqui um menino da linha, porque é mesmo assim.
É verdade. Assim.
Não sei se já pensaste nisto, se tivesses nascido em Viseu, olha, a terra do Marco, se terias sido surfista. Aqui a circunstância do sítio onde nasceste e cresceste teve naturalmente uma grande influência para fazer aquilo que fazes.
É? Grande, porque eu nasci basicamente na praia. E os meus pais.
A tua mãe deu-te à luz mesmo na praia. Foi quase.
Deve ter sido quase ali. Não, mas aquilo foi tudo muito natural, porque a minha família sempre teve ali a concessão da praia na Praia da Poça.
Ah!
Ou seja, a minha mãe surfava, o meu pai surfa ainda hoje em dia. Portanto, sempre estive na praia, da conexão com o mar, e sempre foi um bocado óbvio.
Então, filho, portanto, surfistas que te puseram em cima de uma prancha logo?
Sim, basicamente. A minha mãe, depois, eu não me lembro da minha mãe surfar, mas o meu pai diz que ela surfava. Portanto, okay. É sempre um mito que eu nunca ia descobrir.
Sim, não há
O meu pai meteu-me ali a surfar, e aliás, os meus atuais treinadores, foi um deles, foi ele que me deu a minha primeira prancha.
Uau!
Tinha 7, 8 anos.
E depois, quantos anos tens?
26.
Ok, portanto, 20 anos mais tarde, ele é o teu
treinador. Hoje em dia é o meu treinador.
Se é do caraças. E quando é que, no princípio, naturalmente, a relação com o surf não era nada séria?
Sim.
Digo eu.
Não, quer dizer, foi e não foi, porque eu sempre estive ali habituado a estar na praia e adoro a água e adoro o mar. Mas até começar realmente a fazer mesmo a sério ainda foi há algum tempo. Né?
E esse mesmo a sério?
O mesmo a sério foi, não sei, para aí aos 12, 11.
Uhum.
Foi quando eu comecei um bocado a ir mais para fora, a competir outros campeonatos, porque até lá era, surfava à hora do almoço, surfava ali em frente à praia, fazia uns campeonatos, mas bem mais tranquilo.
E estudavas o quê?
Na altura estava no quarto.
Na altura, tipo no quarto, não, sim, mas até o 12º ano, que é?
Estava a tirar humanidades, mas não acabei. Pois.
Claro, é senso nenhum. Nunca pensaste que desde cedo que o surf era a tua profissão?
Sempre foi, mas eu sempre quis e tentei mesmo acabar o liceu e o 12º, mas depois houve um ano que ali eu cheguei ao 11º, depois fiquei no 11º, ou seja, como se ficasse com o 9º.
Yeah.
Mas com as viagens todas e depois havia sempre ali muito aquela coisa que
é. Tinha um ano, meu, porquê que não acabaste?
Pá, porque depois com as viagens todas e mais os professores, às vezes uns facilitavam, outros não facilitavam, e aí eu parei.
Estás arrependido?
Não.
De facto, ué, de que é que te serviria o 12º ano no surf?
Serviria-me um bocado, é? Só se fosse. Agora, por acaso, acontece alguma coisa, não é? Desde poder fazer o meu trabalho.
Opção B, não é?
Tinha uma opção B, mas como felizmente, e se Deus quiser, não há de acontecer, Mas é uma coisa que eu tenho sempre em mente, não é? Que eu, um dia mais tarde vou ter que voltar a fazer. Não sei se acabar o liceu, mas eu vou fazer alguma coisa, portanto.
Isso está. Bom, enfim, neste momento tens 26 anos, uhum. Estás tipo. Se não estás no pico da tua forma, não sei qual é que é a tua margem. Normalmente no mundo do surf faz-se até que idade?
30, quase 40.
Man, então tens ainda uma grande margem para progressão, não é? Portanto, não sei se tens já um plano B. Se pensas nisso, já é muito cedo, não é? É muito cedo.
Não tenho um plano B. Tenho um plano B. Quero muito fazer alguma coisa dentro do surf ou contribuir com alguma coisa, não é? Desde que seja uma escola ou com miúdos. Eu gosto imenso de miúdos, apesar de hoje em dia ainda não ter muita paciência para ensinar, sim, não é? Claro. Porque ainda eu estou na minha carreira, mas gostava imenso, não sei, de partilhar um bocadinho aquilo que eu trouxe ao longo destes anos, não é? E depois poder deixar para as gerações mais abaixo.
O que é o mais difícil na tua... Eu sou capaz de fazer perguntas que já fiz a outros surfistas. Tive a Maia há um ano, mas tive um outro que já não me recordo quem é que foi. Porque já foi há muito tempo. Sou capaz de fazer as mesmas perguntas, peço desculpa.
Não foi mal.
Mas é porque as dúvidas persistem.
Claro.
Na tua profissão, o que é que tu achas que é o mais difícil? A pressão da competição, claro que... Pronto, é igual a todos,
todos
claro. Os esportes, não é? Digo eu. Mas especificamente do surf.
Eu acho que é um bocado.
É isso, obrigado. Obrigado.
Eu acho que é um bocado uma das maiores dificuldades, mas ao mesmo tempo também é aquilo que me faz gostar tanto do surf, que é estarmos no oceano e não controlamos nada. Nós temos um plano, temos sempre vários planos, porque uma pessoa entra para a água e. Agora vou ficar aqui sentado e depois de repente aquilo acaba e entra vento e não acontece nada. E acho que isso é uma das maiores dificuldades, mas também é aquilo que mantém aquela chama viva, não é? Uma pessoa adaptar rápido às situações, a tudo o que tem que acontecer e não só em Portugal, nem no mundo inteiro.
Portanto, falas-me da imprevisibilidade.
Imprevisibilidade,
não é?
Exatamente.
Porque que também existe noutros esportes, não é?
Claro.
Em todos os esportes
em há todos sempre. Os esportes há sempre.
Mas aqui tu estás a jogar com uma cena que não é o que o outro vai fazer,
não.
É o que é que a natureza te vai fazer.
É.
Não é?
Claro que depois, obviamente, estamos ali, estamos sempre a competir contra pessoas, não é?
Sim.
Mas é sempre.
Não, mas não é uma competição. Ou seja, não é o que os teus concorrentes fazem, ou adversários
é um
fazem.
É aquilo que nós conseguimos fazer dentro do.
Tu estás a combater. Com as ondas, não é? Estás a jogar com as ondas.
Exatamente.
E há sempre. Porque eu nunca tinha pensado nisto. Um surfista tem que ser um bocadinho tem que ser ali um bocadinho um feiticeiro. Não é feiticeiro, a palavra não é essa. É porque tens que antecipar um bocadinho.
Sim.
E é um o chamado criar, ler a onda, é
criar,
ler a
aquelas,
onda.
Criar oportunidades, às vezes do nada. Mas às vezes uma pessoa precisa de um score, não é? Tens do 0 a 10 as notas. E às vezes tu precisas de uma onda e tens
que arriscar, não é?
Tens que arriscar e tens que criar ali uma oportunidade ou inventar uma coisa do nada.
Partindo do princípio, eu sinto que a onda vai acontecer aqui das condições.
Mas é sempre isso, não é? Nós estamos aqui sentados, mas por acaso agora a onda, nós achamos que esta onda vai ser boa, eu arranco e depois é uma treta e pronto, e lá se vai esta onda.
Eu ia te perguntar como é que se presente isso. É impossível tu explicares como é que isto acontece.
Ou de 4 em 4, não é? Há um truque assim qualquer, 4 em 4 ondas.
Não, há uma coisa
isso
que
é um mito. Isso é um mito?
É os 7. É os 7. Os 7 é as ondas grandes.
Sim. Que é 7 em 7. Não é?
Não, é que isso é mesmo aqueles mitos que não existem. Não quer dizer nada um 7. 7 é como se chama as ondas grandes. Quando
não, mas eu lembro que quando era puto, eu dizia, pá, de 7 em 7 vem uma onda grande.
Sim, mas pois, eu também foi assim que me ensinaram.
Não é?
Mas não é.
É tudo mentira.
É tudo mentira.
É aqueles mitos que não.
Isso é na teoria, não é? Mas na prática.
É, 7 em 7 minutos ou 7 em 7 ondas, mas não é de todo.
Então, por exemplo, estás nesta situação, estás à espera que venha a onda boa.
Sim.
Eu ia te perguntar como é que se presente isso, porque tu não vais conseguir explicar, como é lógico, porque é um conjunto de fatores, não é? Como é que tu é bem impossível. Consegues explicar isso?
É um bocado, olha.
Daí é porque tens de ser feiticeiro.
Tu tens de trabalhar com o que tens, não é?
Tu tens de trabalhar com o que tens e o que não tens, às vezes.
Pois? Exato.
Porque às vezes. Imagina, isto sou eu que estou ali de amarelo.
Sim.
E este é o meu, está de branco.
Yeah.
E agora nós estamos os dois sentados à espera de uma onda. Mas podemos ficar aqui e só temos 20 minutos.
Pois é, que isto é cronometrado, não é?
Pois é, cronometrado.
Então tens que inventar ali.
Mas nós podemos estar 20 minutos sentados sem vir nenhuma onda.
Vocês chegam a conversar um com o outro?
Não. Não, quer dizer, há pessoas que fazem. Mas eu sou daquelas pessoas. Hoje em dia já é muito. Já é tão sério, já ninguém fala. Pelo menos falarem para mim, eu não respondo.
A sério?
Não, como a pessoa está ali tão concentrada. Mas há pessoas que usam um bocado essa parte
psicológica,
para tentar,
né?
Para tentar.
Então, já recebeste assim uma provocação lixada? Tipo, sei lá, uma boca qualquer?
Não, mas às vezes há assim umas remadas mais agressivas, assim, tipo, quando vamos a remar um ao lado do outro,
yeah.
Tipo, tocarmos e fazemos assim uns coisas, mas.
Pode acontecer os dois atacarem a mesma onda, não é?
Sim, podemos. Só que hoje em dia, com as prioridades, cada um tem a sua prioridade.
Ah, ok.
Ou seja, se eu quiser ir na onda, ele não pode, mas pode-me forçar a ir.
Espera, então, como é que se força alguém a ir à onda?
Então, imagina que tu tens a prioridade 1 e eu tenho a prioridade 2.
Ou seja, eu à partida tenho. Eu sou
tu
o primeiro.
A onda que tu quiseres.
Ok. Eu seria sempre o primeiro.
Não, porque quando tu remas para uma onda, ou seja, quando tu remas com a intenção de ir numa onda e não fores, se não fores, perdes a prioridade.
Ok, então, mas isso é uma. Há aqui um lado subjetivo.
É um lado muito estratégico também.
Não, e subjetivo, o que é com força?
Isso depois é mais ou menos fácil de ver para os juízes que tomam essas decisões.
Não é? Que te faz a
onda. Um bocado mais força se mostrares aquela intenção de.
Okay. Ele vai, tu.
Ele vai, só que tu podes jogar com isso. Tu podes fazer, ok, olha, tu tens prioridade e eu não. E eu estou sempre colado a ti. Vem uma onda e tu pensas, se este gajo está a virar é porque se calhar vai ser boa. E viras, né? E mostras esta intenção e a onda é uma merda. E, tu...
e o gajo agora tens que ir.
E agora tens que ir.
Mas pode haver essas falsas partidas.
Faz, e há muito. Isso hoje em dia faz parte do jogo.
Ah, então isso é tática, não é?
É tática.
Ok.
Isso é o que tu podes descontrolar mais ou menos.
Ok, exato. Agora já percebo que sim, ok. Repara, a minha ignorância é tal no mundo do
não,
surf,
mas é que é
eu estava a ignorar essa parte que tu também tens de jogar com o outro, não só com a natureza, mas com a natureza
com
outro. Do outro.
Exatamente.
Claro que sim. Não é só a onda em si, é também o jogar com essa estratégia. Depois há a parte técnica e isso sim é algo que tens que treinar.
Isso é aquela parte que se faz mais em casa, não é? Nos treinos. Depois quando chegas ali é mesmo. Entras em piloto automático.
Sim, como qualquer outro desporto. Yeah.
Mas sim, e isto tudo em 20 minutos.
Que é muito ou pouco tempo?
É muito pouco.
Nunca chega a ser muito tempo.
Não.
Nunca...
Não, se estiveres a ganhar.
Quando é que isto acaba? Já.
É tipo, nunca mais acaba.
Tu tens a noção que estás a ganhar?
Tens, porque eles falam.
E tu ouves lá no
ar? E tu ouves. Eles dão sempre informação do. Tu podes fazer as ondas que tu quiseres, mas contam as duas melhores.
Ok. E tu tens sempre noção do score que está.
Tens sempre noção, porque eles vão dizendo, vão-te informando. Olha, tens isto e isto, o outro está em segundo, precisa disto.
Ok.
O tempo que tu tens no relógio, quer dizer, se quiseres, há quem não use.
Tu usas?
Eu uso.
Sabe perfeitamente, tens 5 minutos, tens 3.
Sei, aquilo eles dizem 3, 2, 1, começa, tu metes, pum. Tac. E sabes exatamente o tempo que tens.
Recebes indicações do treinador quando estás lá?
Recebes, às vezes. Depende dos sítios. Eu não gosto muito de receber porque. Gosto de eu tentar adaptar-me às vezes lá dentro, porque às vezes nós temos mais essa percepção do que uma pessoa que está cá fora.
Sim.
Mas também pode ser ao contrário. Uma
só
pessoa cá fora.
Só quem está lá dentro é que sabe.
Não, é exato, é isso. Mas depois também, quando estás cá fora, tens uma visão, porque consegues ver, por exemplo, a praia toda.
Uh-huh.
E às vezes estás num sítio e é aquelas merdas que acontece no mar, que estás aqui e aqui de repente deixou de dar e começa a dar ali.
E tu não reparaste.
E tu não consegues ver e eles a subiam.
Eles, o teu treinador.
Eles sim. Sim, eu tenho dois. É o mesmo. É o David e o Telmo, são os dois.
Mas isso é comum, haver dois treinadores?
Sim, depende, porque há um. Eles trabalham os dois juntos há muitos anos. Foi com eles com quem eu comecei.
Uh-huh.
E pronto, e são os
dois
que eu mais confio.
E é específico o trabalho de cada um deles?
Não, eles fazem exatamente. São os dois super diferentes. Não tem nada a ver um com o outro. Mas todos tanto um como o outro, têm as suas coisas que eu gosto e eles sabem o que é que eu gosto e tiro.
Mas são os dois treinadores, ou seja, são os dois treinadores, não
são
é?
Os dois treinadores.
Um é adjunto.
Não, são os dois treinadores.
Epá, mas isso podia. Podia correr mal, não é?
Mas geralmente no campeonato só está um ou outro, nunca estão os dois.
Pois.
Porque às vezes. Este fim de semana vai um, este fim de semana
pois
vai
podia
outro.
Haver ali um cruzamento depois desnecessário de dicas, não é? De indicações.
E hoje em dia eu já faço muitas vezes as coisas, já acabo por fazer sozinho. Porque também já são tantos anos e é sempre bom termos ali aquele double check do será que devia ir para ali? Tu sabes como é a pessoa que confias e diz pá, sim.
Eles dão-te muito nas horas ou não?
Dão, quando tem que ser, dão.
Tipo, pá, fizeste merda, meu. Pumba, pá, fizeste apesar merda, desta relação quando... toda.
Não, é isso. Nós temos uma relação incrível. São, aliás, eles, antes de serem meu treinador, são muito meus amigos.
É. Isso é um grande privilégio, né, claro.
E realmente é um grande privilégio. Mas quando é para dizer as coisas, eles dizem. E não há cá coisas.
Sim.
Não tu... é, nem há tantas vezes nos campeonatos, porque nos campeonatos aquilo é. Nós depois analisamos tudo. Às vezes é mais são balde aos treinos ou.
Sim.
Sei lá. Sim, essas sim, coisas. Sim, sim. E isso aí é.
Claro, pá, e repara. Eu não sei se funcionas assim, mas às tantas tu nem estás a treinar por ti, estás a treinar por eles, não é? Ou seja, há um compromisso não só contigo, não é?
É com eles,
mas também é com eles, não é?
É um compromisso das duas partes.
Exato, é por isso que é profissional.
Exatamente.
Porque a partir do momento em que passa a ser profissional, há um lado fã que se perde, digo eu.
Sim, quer dizer.
Quantas vezes já foste obrigado a ir ao mar? Vais dizer todas.
Não, mas várias vezes.
Ou seja, epá, tens que ir treinar, tens que ir aos treinos.
É aquela obrigação que ao mesmo tempo não é? Porque eu consigo sempre tirar uma parte fã das coisas. Porque eu adoro surfar.
Sim.
Tipo, não 20 de dezembro, 5 graus na.
Por exemplo?
Yeah, isso não.
Sim, mas nunca aconteceu, tens que treinar epá, em condições que não são. Mas tens que treinar, para as competições estão aí.
Já cheguei a treinar a condições em que. Pá, nenhum de vocês saiu de casa porque realmente está um dilúvio, está um frio que não se pode. Sim. E está o Vasco a vestir-se todo molhado ali, feito parva, e a olhar para o céu a pensar, pá, porquê que eu não fiquei em casa?
Acho que é PlayStation. Sim.
Mas pronto, mas é aqueles dias que depois tu sentes que ficas mais forte, é tipo, sabes, passei.
Sim, claro.
Este dia e...
Claro.
Mas às vezes é horrível.
E mesmo que não esteja mau tempo?
Não, o mar está mau, ou não apetece.
O não apetecer, não há, tens uma série para ver, queres namorar, queres estar com os teus filhos.
Ou queres só estar tranquilo.
Para, isso é a mesma coisa que eu estar em casa e tenho uma maluco beleza para fazer. Apetecia, fica. Trabalho também.
Mas há alguma vez em que não te apetece vir a uma maluco beleza?
Não, mas é isso que é justamente sobre isso que eu estou a dizer, que é como é aquilo que tu gostas de fazer e é também o teu trabalho. Eu sinto-me um privilegiado,
claro,
por exemplo,
sim.
Estar aqui, não é?
Claro que sim.
A fazer
claro
este trabalho. E eu já, tantas o Vasco também acho que sente isso.
Yeah. É que a questão é exatamente esta. Nós às vezes não nós fazemos aquilo que gostamos e às vezes esquecemos do privilégio.
É.
Que é. Não estás-te a queixar do quê, meu?
É mesmo.
Eu estou aqui a fazer aquilo que eu gosto. Ainda por cima, tu trabalhas naquilo que é que as pessoas têm como principal hobby. Ou seja, que a maior parte das pessoas, muitas pessoas que fazem surf, estão o dia todo a trabalhar. Quando é que eu saio daqui para fazer surf?
Aquele bocadinho.
Essa é a tua vida.
É. Estás não, e viajar pelo mundo.
Fala-me de El Salvador. Foi onde tiveste o...
Foi onde eu estive agora nas qualificações para os Jogos Olímpicos.
E?
Com a seleção.
Como foi?
E foi perdi por um.
não vais aos Jogos Olímpicos?
Não. Foi por um.
Mas estás-me a dizer isso com algum com um sorriso.
Não. Significa perder por um?
Não, o que significa perder por um foi... neste campeonato, que era o último das qualificações, uhum, qualificavam-se os 7, o top 7 do campeonato.
Certo.
Ou seja, tens que passar vários rounds até chegar aí. E no round em que eu estava, que era o round 8, se eu passasse ficava em 7º.
Uhum.
E eu perdi, portanto fiquei em 8º.
Por um, exato.
Ou seja, por
quem
um lugar.
Ficou à frente?
Ficou, passou um peruano e um alemão.
Fuck.
Não, eu estou-me a rir que é para não chorar. Porque
sim,
chorar,
sim, mas choraste. Choraste mesmo ou não?
Chorei um bocado. Chorei, esta custou. Há umas que dói mais, esta doeu.
Choraste, man.
Yeah.
Claro. Porque era naturalmente um sonho, não é? Jogos Olímpicos.
Era um sonho e é uma coisa que. Quando uma pessoa tem, por exemplo, estes sonhos, mas às vezes estão tão longe, uma pessoa. Mas sim, quando temos um sonho e realmente depois estás no sítio e as coisas estão a acontecer e cada vez estás a chegar mais perto do sonho.
É o chamado morrer na praia, não é?
E é mesmo morrer na praia. E de repente tiram-te assim o tapete. E tu queres.
Yeah. Então vamos falar de coisas fixes. Tu em El Salvador tiveste a oportunidade de conhecer El Salvador ou foste lá só com aquele mindset de.
Não, aí foi só
há possibilidade de curtires um bocadinho quando vais.
Mas neste caso não houve, por causa disto tudo agora do Covid e como era com a seleção, aquilo era uma bolha gigante. Ou seja, nós estávamos no resort, do resort para a praia, ou seja, não havia contacto. Yeah. Havia contacto com as pessoas do campeonato, porque estávamos todos iguais, mas não com. Ou seja, fora dali.
É por falar em pandemia e esta história do Covid, pois também deve ter ressacado, porque houve uma altura em que não se podia surfar.
Uma altura que não se podia nem pôr um pé fora de casa.
O que tu fizeste nesse período?
Eu lembro que as pessoas todas fiquem
em casa a coçá-los, não é? E a queixaste da vida.
Pois, basicamente.
Vias vídeos de surf? O surf?
Não,
nada?
Não.
Nenhum contacto com surf,
não
é lógico?
Não, de vez em quando via, obviamente, mas era mais aqueles que aparecem no Instagram.
Sim, 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 sim. Mas... Não ias à procura. Agora vou ver este comentário sobre surf.
Não,
vou ver
não.
Vídeos do YouTube sobre surf.
Mas sabes que a mim, se calhar, ao contrário de muitas pessoas, a maior parte das pessoas cá em Portugal, não é? Fazem surf mais pelo hobby, como tu estás a dizer. E eu já desde que tenho, desde que comecei 10, 11, 12 anos, que todos os anos compito, começo a competir em fevereiro e acabo em dezembro. Ou seja, não me estou a queixar, mas
é
mega intenso.
É só em janeiro que não há.
Dois, três meses que não há, que é ali dezembro, janeiro e depois fevereiro.
Sim.
Que é a altura em que não há campeonatos, que é tipo pré-época, mas sim, férias e não sei o quê. Não é bem me queixar, mas é muito intenso.
Tu não fazes surf nessa altura?
Está muito pouco.
Claro.
Em dezembro não faço.
Era só o que faltava. Agora vou tirar umas férias, não tenho como dizer, vou tirar férias, vou até o Waikiki e vou fazer surf lá.
Nem pensar.
Como é lógico.
Nem pensar.
Tu não podes ver uma prancha.
Nem pensar. É tipo, sabe, as pessoas férias querem ir para a praia. Tipo, não, leva-me, por favor, para um sítio frio.
Sim.
Uma cidade em que eu não tenha que ver mar, por favor.
É esse o tipo de férias que tu fazes?
É.
Teste, pá, tens de ter um outro prazer que não tem nada a ver, sim, com a...
Nada a ver
lá,
com praia, nada a ver com...
Paddle, o que é que tu fazes? Sei lá.
Sei lá, hoje em dia o tempo livre que eu tenho é basicamente é aproveitar com amigos e as minhas filhas.
Yeah, yeah. Ainda bem. Ser pai é também daquelas...
Pois, assim,
é o hobby mais fixe que um homem
é
pode
mesmo,
ter.
É mesmo. É. Depois, assim, outros desportos... Pá, para ser sincero, não tenho jeito nenhum para outros desportos.
Pá, eu acho que tu és um gajo... tu és um gajo grande, tens 1,80m.
80.
Pá, e engrupado. Eu há pouco, pá, saiu-me assim, pá, pensava que vocês do malta do surf era um bocadinho mais portátil. Tu explicaste-me que há desde gajos que são praticamente anões,
yeah,
até quase tipos de basquetebol. Já lá vamos, para já vamos a perguntas dos nossos patronos. E esta é do Canelas TV. Em 2022 vamos ter um Rookie of the Year português no CT. Há muitos anos que acompanho o Vasco. O Canela, já percebi que é um gajo que acompanha o surf. E merece, sem sombra de dúvida, um lugar entre os melhores, juntamente com o Kikas. Queria aproveitar para perguntar ao Vasco, dentre as ondas atuais do CT, quais as ondas em que ele se dá melhor e quais as ondas que não beneficiam tanto o seu surf. Abraço e boa sorte para o que falta do QS.
QS. Eu já explico.
Tens de explicar isso tudo. Yeah. Em 2022, lá estarei em supertubos. E vais-me explicar isto, porque isto também é interessante. Lá está, yeah, eu estou um leigo. Que é, há ondas que beneficiam o teu tipo de surf.
Quer dizer, podem beneficiar ou não.
Sim, é? Depende. Mas consegues traduzir isto por
sim, aliás,
palavras que eu posso
primeiro
entender.
Até posso explicar esta parte aqui do CT e do QS.
Certo.
O CT, tu tens duas divisões no surf. Tens o WCT, que é onde está o Kikas, que é os 32 melhores do mundo.
Yeah.
E depois tens o circuito logo abaixo, que é o WQS, que é este que ele diz, que é o QS, que são os 100 melhores. Ou seja, não, tens várias categorias. É como se fosse o Grand Slam, não é? O Grand Slam é o máximo, yeah, e depois tens os 1000, os 3000 e essas, sim, coisas todas. Yeah. Para tu chegares aos Grand Slams, tens que estar no top 100.
Yeah.
É igual ao circuito que eu faço.
Okay.
Ou seja, os 100 melhores do mundo, deste circuito, estão a competir paralelamente ao CT, que é durante o ano. No fim do ano,
que é
os 10 melhores,
é uma lista mais reduzida.
Que é uma lista mais reduzida, que no fim do ano, desses 32, os 10 últimos saem e entram os 10 primeiros do que eu faço.
Yeah.
E é o ano todo. Ao fim do ano troca-se tudo, só que...
Qual é que é o teu ranking neste momento?
Neste momento agora não é nenhum porque está tudo parado, é tudo zero. Porque agora houve uns campeonatos aqui na Europa e vamos começar em setembro.
Qual foi o melhor ranking que tiveste?
Foi o ano passado, quando isto parou eu estava em nono. Yeah. Quando parou tudo.
Estavas na lista, yeah, dos 10.
Estava dentro. Mas pronto.
Também choraste.
Aí fui chorando, estás a ver? Aí fui chorando porque não foi logo. Foi, talvez,
sim,
talvez,
sim,
consigas,
sim, sim,
os pontos, mantenhas os pontos. E tipo, eles foram só tirando assim devagarinho, sabe?
Sim, sim, sim. Não foi uma coisa. Vum,
não foi tudo.
Acabou o sonho.
Yeah. E pronto, então tu tens estes dois circuitos.
Sim.
E portanto, este agora vai começar, o circuito QS, para tu poderes chegar aos outros. E é isto que eu estava-te a dizer em 2022, porque agora vai começar em este ano.
Yeah.
E depois, as ondas de beneficiar são. Por exemplo, estavas a dizer isto, que eu sou um gajo grande e não sei o quê.
Sim.
Portanto, ondas maiores para mim vão sempre beneficiar um bocadinho mais, não é?
Gás grandes dão-se melhor com ondas grandes.
Sim, não. Mas há certo. Mas basicamente, não é? Porque tu, ao seres mais alto e mais forte, ou mais pesado, quando vais para ondas mais pequeninas, se fores com um gajo que é 1,5m, que pesa 50kg, e tu pesas 85, pá, ele vai ser muito mais rápido, muito mais ágil.
Yeah.
Portanto, pode beneficiar mais. Mas pode e pode não beneficiar, atenção.
Mas as pranchas adaptam-se ao tamanho do... Desculpa, isto é uma pergunta muito básica. As pranchas são iguais para todos?
Não,
ou há pranchas próprias
diferentes
para gajos pesados?
Sim, as minhas pranchas não têm nada a ver, por exemplo, pá, com ninguém. Estão todas feitas à medida, todas feitas para ti.
Estão calibradas, poder-se a dizer, calibradas para o teu peso e tua estrutura.
Exatamente, tudo feito em máquina, tudo... E imagina, se tiver um tipo de ondas é uma prancha, se tiver outro tipo de ondas é uma outra totalmente diferente.
Sim, mas ainda focando a relação do peso corporal, tu és um gajo
é
com...
tudo.
Um gajo leve, na mesma prancha com dois tipos diferentes de, yeah, de corpo,
são totalmente diferentes.
Completamente diferente, não é?
É completamente diferente.
Não sei se tem a ver com o grau de flutuabilidade da prancha.
Tem a ver com a largura, a espessura, mesmo o comprimento. Todas essas coisinhas depois mudam. E depois é pelo gosto também.
Sim. E há obviamente, depois há depois uns padrões mínimos.
Sim, há os padrões mínimos, não é? de comprimento. Mas, por exemplo, esta prancha. Mínimos e máximos. Sim. Mas, por exemplo, esta prancha aqui, tu olhas para a prancha, não é? Se eu te meter uma prancha aqui ao lado desta, na outra fotografia, tu vais dizer para ela,
é igual.
Iguaizinhas.
E não são.
E são totalmente diferentes.
Em pequenos detalhes.
Em muito pequenos detalhes. Mas se tocares nas duas, por exemplo, esta prancha aqui da fotografia, comparado com esta fotografia aqui mais em baixo, aqui tipo são duas pranchas totalmente diferentes.
É, para mim são duas pranchas.
São duas pranchas, claro.
Podia ser a mesma prancha, uma de frente e outra de trás.
Mas ao vivo, se tu estivesse com elas ao vivo, se eu tivesse trazido duas pranchas, uh-huh, e se tu tocasses nas duas, tu ias sentir uma diferença, pá, uma é mais grossa, uma é mais larga.
E servem propósitos diferentes, portanto.
Totalmente diferentes.
Para ondas diferentes.
Para ondas diferentes, já.
Yeah. Tu quando vais para uma competição, vais com quantas pranchas?
Sete
pranchas?
Yeah.
E depois é tipo os tacos de golfe, não é? Tu,
e depois tens os backups.
Tens de tentar esta aqui.
Tens de ter sempre duas mais ou menos iguais, né? Porque imagina que por acaso pode uma partir, parte, yeah, tens de ter outra. Tens uma prancha para mar mais pequeno, uma para mar maior. Pá, tens.
Bom, isso é um luxo ter sete pranchas, meu. Há pessoas que estão anos e anos só para terem uma, yeah, para terem aquela, não é? Aquela de topo de gama.
Sete pranchas é o que eu levo geralmente para cada campeonato. Sim. Depois estou sempre a. Pá, vão trocando.
Sim, claro. Yeah. Claro. Tens assim alguma prancha de estimação que já dura anos e anos e anos?
Tenho uma das minhas primeiras pranchas. Já mesmo.
É ainda utilizável? Já não.
Já para mim já não, porque é muito pequena.
Sim, sim.
Mas sim, utilizável. Mas não é para utilizar.
Não é para ti, não é, é para estar à exposição lá.
Está lá na garagem.
E para quem quer começar surf, o que é que aconselhas a nível de prancha? Em termos de configuração, sei lá, alguma marca específica para iniciantes?
Não, olha, até vou fazer uma pergunta, que é, achas que há malta que dizia que o bodyboard é uma boa forma de entrar no surf? Tu és apologista disso ou não?
Não tem nada a ver.
É que são dois games completamente diferentes.
São dois games totalmente diferentes, um vais em pé, outro vais deitado.
Sim, mas é aquele primeiro contacto com a água, é mais seguro?
Sim, eu acho que mais... Não, mais seguro, eu acho que é a mesma coisa, as pessoas... Eu acho que as pessoas têm que ter um bocado aquela coisa, querem muito ir se calhar sozinhas.
Sim.
E acho que é importante ir uma escola ou ir com alguém que te acompanhe para teres cuidado, sim, não é? Porque as pessoas às vezes não têm noção, vão, pegam ali, alugam uma prancha, tem que ser sempre aquelas pranchas grandes,
sim,
e pum, lá vão elas por ali afora. E realmente aí depois, primeiro não vais curtir porque vais ter uma experiência horrível.
Nem vais conseguir pôr-te em cima da prancha.
Eu acho que se calhar o surf é capaz de ser dos desportos mais difíceis para tu começares a curtir.
Yeah, porque depende de um fatorzinho importante, que é pôr-te em pé da ré da prancha.
Yeah. E até só até isso... a cena de meter o fato é chato.
Exatamente. É que até a porcaria do fato.
É que até o fato é chato.
Há técnicas, não é? Com sacos plásticos.
Convém ser molhado, não é?
Eu faço normal, mas às vezes eu vejo malta. Pá,
já estão
engraçado.
Cansados antes de.
Não, às vezes eu levo amigos meus e. E eles já vão cansados pensar, foda, agora vou ter que pôr o fato. E eu ponho o fato tipo em 20 segundos e eu penso, foda-se, realmente.
Yeah.
As pessoas já vão para a água a pensar. E depois com grandes kits, com sacos de plástico para o pé, com coisas para amaciadores fáceis de utilizar.
Mas funciona o saco de plástico ou não?
Funciona, claro.
Tu não usas nada.
Eu não uso nada.
Mas como é que tu treinaste, como é que tu educaste o teu corpo a enfiar-se ali?
Isso é o hábito.
Tu chegas lá, pá, pá, pá. Mas o bodyboard, ainda a propósito do bodyboard, acaba por ser mais seguro, não é? Porque estás ali mais juntinho à terra, não é? O bodyboard é feito ali, o surf tens que te deslocar mais.
Não, eles são feitos os dois no mesmo sítio. A cena é que o bodyboard é mais fácil para tu começares a curtir mais, porque já vais deitado.
Exato.
Claro que depois fazer bem é muito difícil também. Mas aquele início, pronto, já vais deitado, é mais fixe.
Aparentemente mais fixe.
Por exemplo, quando as minhas filhas vou deitado, não é? Vais ali e elas curtem mais. Agora, depois para surfar, o difícil é que depois tens que remar, ou seja, vais deitado e depois tens
Tunga,
que ter
aquele, esse salto, isso tem um nome, não é?
É o take-off.
É o que se chama take-off. Não sei se vocês sabiam, mas estou aqui para precisar chamar-se take-off.
Mas olha, sabes que o meu erro foi precisamente o problema da prancha. Porque eu comprei uma prancha. Eu comprei uma prancha.
Não, mas isso não deve. Isso
compraste uma assim, maluca?
Não, mas pior é que eu comprei uma prancha, uma 6'9, uma bem estreitinha, e depois eu acho que eu não conseguia fazer o bico de pato. Ou seja,
um bico de pato.
É o mergulho, não é?
É passar por. É quando passas assim okay. para
o mergulho. Ou seja, eu sempre que vinha uma onda gigante, oh, para mim são sempre grandes.
Fugias, fugias da prancha.
Tinha que largar a prancha, e mergulhava. Portanto, aquilo era uma canseira. Eu estava sempre a sair da prancha. Portanto, esse foi o meu grande erro. Foi ter comprado uma prancha, ainda por cima não tinha nada a ver
ainda
comigo.
Tens, porque acho...
Tenho, claro. Por acaso tentei vender, mas não consegui. Mas porque realmente
então,
peraí, para mim.
Zero aulas? Não tiveste
não,
aulas nenhuma?
Tive aulas. Só que depois pensei, não, agora já chega de aulas, vou comprar a minha pranchinha. Ah,
bem, mas
minha
nas
vida.
Aulas tu já tinhas um nível, já eras minimamente competente
não,
em cima da prancha?
Não, mas era competente naquelas enormes, porque qualquer pessoa é competente naquelas enormes.
Pois.
Não é? Pões-te em pé, quase que andas.
Isto foi um erro. Como é que se faz essa transição?
É muito difícil. Eu não sei bem explicar, porque.
Yeah.
Porque eu não tenho uma escola, sabes?
Yeah.
Mas é ir praticando.
Mas eu acho
não é?
Que é isso. Mas as pessoas têm muito esta coisa. Porquê? Porque as pessoas querem ir ter a prancha delas e o fato delas e poderem ir quando
a
quiserem.
Não é?
O tal sonho do surf,
exato,
não é?
Ao fazerem isso, tipo, depois vão ficar meio frustradas.
É que ainda por cima eu comprei uma prancha a uma pessoa que a prancha tinha sido feita para ela.
Tudo errado.
Tudo errado.
E ela, essa pessoa ganhou o dinheiro e comprou outra
tinha
prancha.
Tinha um peso diferente e eu não conseguia. Eu estava nas ondas assim.
Não, mas é bom estar aqui a partilhar. Assim eles conseguem ouvir e não fazem o mesmo.
É isso.
Pronto.
É isso. Obrigado pela partilha, Maria.
De nada.
Obrigado.
Sem prazer.
Futebol, ligas alguma coisa?
Só seleção. Do resto eu não percebo nada.
Portanto, deixaste de ligar agora ao europeu de há uma semana.
Já liguei.
Éramos todos.
Mas gosto de ver, mas não...
Não vibras.
Mas fazes
não...
uma pergunta qualquer de futebol ou perguntas-me quem é um jogador daqui ou dali, eu não sei.
Ok. Mas se por acaso tiveres curiosidade, vamos começar com o quê?
A Liga?
A Liga é?
É? Ou queres a Sport TV?
Não sei. Pode ser a Liga.
Pode ser a Liga. Tá bem. Então vamos ver ou queres mostrar a bolinha?
Lembras-te da última vez que tu fizeste toques no bolo?
Não.
Nem te lembras, né?
Nem te lembro.
Eu também não.
Mas também só dou 2, 3.
É como eu.
Então estamos bem.
E temos que contar com toques de joelho. Também tocam, não? Também conta.
É de joelho, mão, vai.
É joelho, mão e ombro.
E nariz, tudo, não é?
E nariz. Há uma nova bola, é a bola oficial. Aliás, vamos ver o vídeo.
Vamos ver o vídeo.
Marcar o mundo está nas tuas mãos.
Ganda futs.
Muitas. Bem.
Bom
brutal.
Vídeo.
É. Pois é, isto é a bola oficial para a temporada 2021-2022 do futebol profissional português, que já foi apresentada. Aliás, e tu já fizeste aqui o unboxing.
Já fiz, senhor.
Já fizeste e já foi mostrada.
Uhum.
E estará em todas as competições da Liga Portugal na época 2021-2022. Portanto, é a nova bola que é inspirada nas cores do planeta Terra, sendo a bola do futebol e do talento que marca o mundo.
É só sabe das cores do planeta Terra. Ok, pronto, ok. De facto, o mundo é mais azul do que é a cor do mundo, não é? Vista de fora.
É.
Este do mar, este é o mar.
Com certeza. Pronto, e realmente o que acontece é que já está disponível na Liga Store, portanto aqui no site.
Se quiserem ter a bola, há várias
já.
Opções de bolas.
Sim, senhora.
Há a bola mais pequenina.
É,
pode ir aí.
Posso, está aqui, olha.
Aí está.
É, e aqui podem então adquirir, até porque parte do valor reverterá a favor da conservação da natureza, fruto de uma parceria com a Associação Natureza Portugal.
Isso é que é fixe, merece
um
aplauso.
Isso é muito fixe, merece um aplauso. Portanto, venham aqui e estão a contribuir também para esta associação e compram esta maravilhosa bola e uma destas opções que podem escolher.
Pode ser que eu volte a dar toques na bola no meu jardim com esta. Zero
giro.
Talento.
Mas tens de fazer um vídeo. A gente ver.
Eu não sabia que havia vários tamanhos de bola.
Ah, quer dizer, eu presumo que na Liga, não é? Vão jogar com a.
Sim.
Deve ser com a. Será? Deve ser mais cara. É mais cara. É mais cara.
É brilhante, super.
É mais cara. Não vão jogar com a pequenina.
Não.
Há uma que é pequenina. Há a bola réplica
não,
e há uma que é pequenina.
A bola oficial, bola pro e bola.
Não havia uma que era pequenina, que era mais pequena.
Não, mas. Eu acho que
tinha visto outra vez.
Tinhas visto uma pequenina. Não sei se há pequenino.
Só se for aquelas.
Bola Select Liga Mini, está aqui. Está aqui. Está aqui.
Está aqui. É isto, exato, mesmo. Pronto, afinal há. Mas isto é pronto, é só para os. Exato, não é para, não é a bola oficial. Não é,
sim,
desta,
sim, sim.
É isto, Liga Portugal. Venha.
Muito obrigado à Liga Portugal. Muito obrigado. Palminhas para a Liga e sim. Eu não prometo, mas vou. Eu acho que ainda consigo fazer aquilo. Eu e o Marco temos que competir com aquele. Como é que se chama? Quando nós passamos assim a bola por cima, temos aquele toque. Tem um nome.
Volta ao mundo?
Não sei se chama
volta ao mundo. É volta ao mundo, é com o pé.
Não, tipo, estás a ver, pegas a bola e a bola vai assim por cima, faz assim um arco. É uma cabrita? Será cabrita?
Cabrita, é isso.
Cabrita, é uma cabrita. O Marco diz que sabe fazer. Eu também sei fazer cabrita.
Vocês sabem.
É a única coisa que eu sei fazer.
Mas adorava saber fazer isso.
É pá, mas olha, seria tão. Eu não sei se. Apesar de tudo, eu acho que tu a jogares à bola. E tentar fazer uma cabrita ou um drible com algum passo, vais sempre passar menos vergonhas do que qualquer jogador da bola a fazer surf. Porque o teu desporto é de facto muito mais. Tocar à bola, pá, qualquer pessoa consegue chutar.
Sim.
Não é?
Dá para fingir melhor.
Dá para fingir melhor. Agora, em cima de uma prancha e com alguma dignidade, porque eu lembro que ainda
pois consigo. É que a dignidade ela geralmente fica na área.
Pois, exatamente. Porque, depois de conseguires, estás em cima da prancha. Ok, consegui. E agora a dignidade? Porque as primeiras semanas e meses estás. E cais.
Queda, não é?
Eu imagino a sensação. Tu já não te recordas, porque isso aconteceu na tua vida muito cedo.
Sim.
Quando começaste a estar em cima da prancha, tipo, na boa, sem caíres. Não é?
Não tenho essa ideia. Não tenho.
Não te lembras, pois,
não
claro. Porque isto para um adulto jamais me iria esquecer. Deve ser uma sensação, ok, eu estou aqui em cima e não estou a cair.
Brutal.
É do caraço ficar.
Deve ser difícil.
Sem fazer nenhuma manobra, porque depois quando começas a fazer manobras, pronto, aí já é mais.
Pois é, primeiro é só ir em frente. Depois é só começar a cortar. Depois.
O máximo que eu posso sonhar é longboard, que é aquela coisa que é só estar lá em cima e pronto.
E até levas os teus cães.
E por assim, a barriga para si, é para si o peito para a frente.
Não, mas isso podes pôr depois com a musiquinha que meteste de entrada.
Exatamente, esta é a musiquinha certa para pôr esse tipo de. Para praticar esse tipo de surf. Ora bem, o Degenerate Gambler deu-nos aqui uma contribuição e depois faz uma pergunta. Vasco Ribeiro, já estiveste em alguma situação no mar em que temeste pela tua própria vida? Uma situação assustadora? Isto é uma pergunta clássica para quem faz surf e há sempre histórias, não é? Fala disso.
Há várias, infelizmente. Infelizmente, também é bom, não é?
Felizmente, porque podes contá-las. Estás vivo, sim, não é? Sim. E é fixe. É fixe poder contá-las, não é?
Agora é fixe, na altura tu estás. Não, mas talvez assim a última que eu tenha tido. Não temi mesmo pela minha vida, mas foi na Madeira. Agora, este inverno, quando eu estive lá, passei lá alguns meses a treinar. E
em que spot?
Ali naquela zona do Jardim do Mar, no Polo do Mar,
uhum.
Que, é, pá, que é dos melhores sítios do mundo, uhum. De longe, para treinar e para surfar, e é mesmo aqui ao lado.
Faz competição lá também ou não?
Não, hoje em dia não se faz.
Como é que é um sítio bom para treinar e depois não há competição?
Não, porque tem muito pouca gente.
Ah, não tem estrutura.
Não tem estrutura lá, mas depois para treinarmos é bom porque não temos quase ninguém lá.
Ah, yeah.
Ou seja, podes estar na água a treinar, as ondas são de classe mundial. O clima que tu tens lá, não é? Eu lembro-me de sair daqui em dezembro, aqui a chover. E de repente aterras uma hora e meia depois na Madeira e estás-te
calções. Sim,
tropical.
Yeah. Yeah.
É incrível.
E estás em Portugal, que é fixe.
E estás em Portugal. Então, pá, as ondas são um bocado maiores, aquelas em que não há areia, né? já deve
sim,
pá,
sim,
não
sim.
Há areia, só aqueles pedregulhos, aquelas rochas.
É o problema das praias da Madeira.
Sim. Pois, aquelas praias da Madeira, né? E pá, entrar e a sair, pá, ficas às vezes ali meio preso nas rochas, tens ondas a bater e a voltar. E desempenhas uns grandes cagazos.
Apanhaste sustos, não foi provavelmente uma situação.
Não, essa. Uma situação mesmo que eu pensasse, ok, vou morrer aqui, acho que nunca
tive. Isto deixas isso para os malucos das ondas gigantes.
Isso eu deixo lá para os gajos da Nazaré.
Para os malucos das ondas gigantes.
Tem que haver espaço para todos.
Mas exatamente. Mas então nunca houve uma situação em que por burrice tua, por uma má decisão tua, tenhas passado um mau pedaço. Isso nunca aconteceu.
Às vezes é aquelas mini decisões, ok, olha, vou tentar sair aqui.
Yeah.
Tu achas que é a melhor decisão ou achas que é o melhor sítio e de repente pá, é o pior sítio.
Sim.
E lá vais tu a comer rochas até lá acima.
Yeah.
Mas cortas, te vai a prancha.
Mas nada tu... de porra, tive quase a patinar.
Não, não.
Vais é com as marcas
para. Vais é pranchas, tudo partido, vais para ali acima.
Vamos a mais perguntas dos nossos estimados patronos.
Sim. Diogo Brás.
Diogo Brás, boas Vasco, parabéns pelo teu percurso, apesar de seres bem sucedido. Confesso que há uns anos esperava ver-te mais presente no CT. O que te faltou para atingir esse objetivo? Como vês o localismo nos spots, é que estávamos a falar, né? Se tem melhorado o comportamento no mar e se és apologista de esconder secrets. Basta revelar um spot que não é propriamente. É isto que ele está a falar, né? De spots secretos.
Sim, quer dizer, a Madeira não é bem um secret. É um sítio que as pessoas não vão muito, mas não é um secret.
Ok. Então, respondendo a todas as questões.
Então, a primeira, sim, obviamente, porque. Eu tive uma carreira de júnior muito boa, fui campeão do mundo, fui campeão europeu. Ou seja, o mais normal seria tipo, eu ter continuado e ter acabado por entrar logo no WCT.
Sim.
Não logo, mas mais cedo, ou já ter entrado.
E porquê é que isso não aconteceu?
Não aconteceu porque eu acho que não estava preparado de todo na altura.
O nível, de facto, era
não um nível de surf, mas sim a minha cabeça e a minha maturidade na altura não estava preparado para isso, porque eu acabei por ter uma carreira de júnior um bocado tão, não é fácil, mas aconteceu tudo tão natural, uma pessoa que eu não tive que trabalhar assim tanto para as coisas acontecerem.
Então o teu compromisso já na fase sénior, que se diz?
Sim,
sénior,
sim.
Ainda não estava afinado.
Tu vens dali daquela carreira de júniores e achas que és o maior e que, ou seja, a fazeres o pouco que eu fazia,
grandes resultados.
As coisas aconteciam e achavas que agora as coisas vão passar para ali e vai ser exatamente a mesma coisa. É exatamente o oposto, levei só mesmo bom.
É o chamado banho de água fria. É o banho de água fria.
E pronto, isso foi uma das razões, aliás, é a razão. Depois tive que passar por aí e continuo a passar, e agora hoje em dia, este ano, sinto que finalmente sinto que estou preparado e bem para poder fazer isso.
Mas olha, vamos especificar. Era o quê? Não treinavas tanto?
Era treinar, curtir, sair à noite.
Ah, esticavas-te um bocadinho.
Esticava. Essas partes todas.
Na vida louca.
Yeah.
Ok. Entretanto, foste pai e tal, começaste a acalmar.
Yeah.
E então, esta história do localismo dos spots que se fala sempre quando se fala em surf, obviamente que já foi muito mais, não é? Eu recordo-me quando se começou a falar mais de surf.
Sim, havia muito isso.
Havia muito isso.
Yeah.
Ainda há isto, ou não?
Ainda há um bocado. Ainda há um bocadinho as pessoas. Pá, tens a malta da Poça, ou malta de Carcavelos, malta do Norte, malta do Algarve. E as pessoas, há muito. Pois há aquelas pessoas um bocado. Eu acho que, na minha opinião, acho que é ridículo só porque.
Este spot é meu,
este spot
daqui.
É meu, não é? As pessoas às vezes são um bocado fechadas nesse aspecto e eu acho que toda a gente tem que respeitar. Se não houver respeito, também não pode ser respeitado, não é? Sim. Eu acho que um bom local tem que saber receber e mostrar respeito, não é? Chegar ali porque não sai daquela praia e pronto, e fazer ali. Ser amar sem par e amar sem otário, porque. Acho que isso não é por aí, mas isso acontece muito. Eu acho que uma pessoa, para ser respeitada, também tem que respeitar. Pois. E às vezes isso não acontece. Aliás, muitas vezes não acontece. E é por isso que acontece esta história do localismo. Porque, pois é, aqueles picantes cá de já.
Está a dar a porrada à conta do surf?
Não, nunca. Felizmente não.
Podia ter acontecido.
Não, felizmente nunca.
Aquelas coisas que se começam no mar e acabam em terra. Yeah. Ou começam já em terra e acabam em terra.
Já tive uma vez, mas já foi há uns anos, até foi com um amigo meu. Mas isso foi mais. Não teve nada a ver com o localismo.
Houve mulheres à mistura. A cena é que o surf é daquelas modalidades em que tu tens que partilhar um espaço comum, não é? Que é muito reduzido.
Yeah.
Por um lado, é ótimo, presumo para ti enquanto praticante, que o surf seja uma modalidade popular, haja muitas escolas, o surf seja motivo de interesse do público, dos órgãos de comunicação social, mas depois. Com a popularidade vem o crowd, não é?
Exatamente.
Há aqui um equilíbrio.
Tem que haver aqui um equilíbrio, é isso que algumas pessoas depois não conseguem perceber, que elas querem viver do surf, querem ter as escolas e querem ter tudo, mas depois não querem que as pessoas estejam na água. Ou seja, tens que decidir.
Yeah.
Queres ter uma escola e queres viver do surf, ou então. Queres andar à mocada todos os dias?
Estou aqui para ser para as pessoas que também dão o dinheirinho.
Pois,
para
é isso que as pessoas às vezes acabam por ser um bocado burras. Sim. E não perceberem, tipo, pá, podes mandar vir, mas então não podes também querer que eles depois vão para a tua escola, não é?
Sim, claro.
E falo para mim, como nós profissionais, não é? Para nós é ótimo, o surf está a crescer e cada vez mais popular.
Não ficas.
Porque nos ajuda nas marcas e nisso tudo, mas, por exemplo, para treinar é horrível.
Pois é, isso, tens que ir para a Madeira, né?
Daí eu agora começar a ir para estes sítios um bocado mais. Mais não secretos, mas não com tantas pessoas.
Sim.
Um bocado mais difíceis de surfar, não tão acessíveis.
Uma pessoa se deslocar de propósito à Madeira para treinar é porque tem que levar isto já muito a sério, não é? Não é? Ir o fim de semana. semana.
Não, ou era ali o fim de semana sem curtir.
Exato.
Estar ali 15 dias a treinar e.
Respondemos a todas as perguntas, só faltava
uma.
Tinha a ver com os secrets.
Os secrets é um bocado um mito. É um mito dos sets também. Hoje em dia já não há muitos poucos secrets e obviamente que há sítios que as pessoas não conhecem tão bem.
Mas tu tens, não tens?
Não tenho.
Não tens nenhum?
Não tenho. Porque eu não sou aquele gajo aventureiro que vai à procura das ondas, estás a ver? Há muitos estes gajos no surf. Os gajos que curtem ver as previsões nos mapas e não sei o que é, pá, isto pode dar aqui nesta costa. Pá, eu não, eu sou aquele gajo que acorda e ligo, pá, puto, como é que está? Ah, está bom, e vou.
Bora. Mas eu acho que ainda há muito. Isto deve ser fascinante porque, para um surfista descobrir um spot pela primeira vez.
Sim,
porque há países, pá, que, por exemplo, Guiné-Bissau. Epá, tenho a certeza absoluta que na Guiné-Bissau
tem uma das melhores ondas do mundo.
Estás a ver?
Que quase ninguém lá vai, porque é muito difícil.
Quem é que vai para a Guiné-Bissau fazer surf?
Tenho quase certeza que não vai aparecer porque eles não metem. Porque a onda não. Eles não metem o nome da onda.
Uma das melhores ondas do mundo está na Guiné-Bissau.
Não sei se é na Guiné, mas é num desses países assim.
Sim, mas quem fala de Guiné-Bissau diz um país qualquer africano.
Nesses países, essa costa toda. Tens malta mesmo que vai e começa a ver essas porcarias dos mapas, yeah. Pegam nos carros e
vão à maluca.
E vão à maluca, pá, e encontras sítios.
Isso é que deve ser, pá, deve ser a maior sensação do mundo.
Deve. Mas também levas grandes banhadas. Aliás, sim. Levas mais banhadas, quase sempre banhadas.
Sim, sim. Não, é por isso que é importante, é por isso que é tão especial.
Mas quando aquilo acontece,
yeah.
Pá, deve ser brutal. Mas eu não sou gajo para isso.
Não és esse gajo.
Não sou esse gajo.
Tu és o gajo que, pois, até porque a tua relação com o surf é neste momento, apesar de ser lúdica também, não é?
Yeah.
Curtir, é a tua profissão.
É a minha profissão, é.
Eu não quero ser indelicado, mas o surf é rentável ao ponto de teres uma vida que te consiga. Tu sei que tens um plano, não é? Eventualmente, yeah. Para tu fazeres, mas consegues. Claro que não estamos a falar de futebol, não é? Futebol, yeah. Um jogador bem sucedido. Se tiver juízo e se, yeah. jogar já a um nível muito aceitável, ou um nível, imagino que é o teu, não é? Que já é top, yeah. não é? Pá, tem a vida mais ou menos assegurada.
Yeah.
No surf isso pode acontecer ou não?
Pode. Já, quer dizer, é um bocado mais difícil, não? São outros valores, obviamente, claro. mas já dá para. Se já tiveres, eu por exemplo, estou a falar só de mim, não é? Da marca como a Diplo, que é uma marca portuguesa e não sei o que é que me apoia.
É uma marca portuguesa, não sabia. Yeah. Epá, desconhecia. Não, yeah. Pensava que era mesmo. O que é bom para a Diplo, não é?
Yeah. Yeah.
Já tem.
Pá, dá perfeitamente. Mas depois, lá está, uma pessoa também tem que ser esperta. Depois também não é só os patrocínios, tens prize money. Quando as coisas correm bem,
sim.
Vai dando. Mas em Portugal é muito difícil. Tens, se calhar, três pessoas que podem viver do surf, que sou eu, o Kikas e o Nicolau.
Sim.
Depois o resto. Pá, é muito difícil.
Qual é que é o país que paga melhor?
Os Estados Unidos,
né? Tudo em grande, né?
Claro, yeah.
Claro.
Quer dizer, mas agora a Europa hoje em dia já passou a tomar ali um rumo um bocado. Das grandes competições são quase todas na Europa. As marcas também, já tens aqui grandes marcas. Mas os Estados Unidos é sempre os Estados Unidos,
claro. Yeah.
Até porque, enquanto aqui estamos a falar de um país que tem 11 milhões, né? 10 milhões, não, mais ou menos. Estás a falar dos Estados Unidos que tem não sei quantos milhões, ou seja, o mercado é muito maior. As coisas. Aquelas pequeninas marcas que cá em Portugal não têm o dinheiro, lá sim. São marcas milionárias que sim. Podem perfeitamente dar-te X.
Yeah. Toma lá uns
toma lá aqui
um milhão.
Uma coisinha,
sim,
a ver?
Sim, sim. Para eles é uma coisinha.
Portanto, é sempre muito mais fácil.
Esses contratos são anuais? Os patrocínios são anuais?
Podem ser,
como é
podem
que
ser. Não, geralmente 2-3 anos acaba sempre por ser assim. Nunca é anual. Coisas mais pequenas geralmente é anual, mas contratos maiores, depois. Geralmente tentas sempre por assegurar 2-3 anos.
Mas, recuperando aquela ideia há pouco falada, que o teu ingresso no circuito sénior não foi assim tão fixe, isso depois tem um impacto nos patrocínios ou não?
Claro.
Eles começam a dizer, espera aí, mas este gajo aqui não está a ganhar nada.
Claro, e depois todas essas pequenas coisas e depois afeta tudo.
E tens de debater depois, não é?
Tens de debater e tens de dar a volta.
A Diplo já está contigo há quanto tempo?
Já há 7 anos.
Ah, então já é uma relação. Já yeah. te apanhou.
Apanhou-me no ano em que eu saí dos juniores, porque quando saí dos juniores eu tinha um patrocínio e eles mandaram-me embora.
Sim.
E depois, pá, fiquei um ano em que não tinha nada e que foi engraçado.
Estavas sem patrocínio?
O ano em que eu fui campeão do mundo e isso tudo, eu estava sem patrocínio.
Isso não faz sentido.
Yeah.
Então, como é que tu és campeão do mundo?
De marcas, mudanças da coisa e na altura eles mandaram-me embora.
Antes, portanto, mesmo do ingresso para
yeah, antes disso. Yeah.
E o teu início não foi muito auspicioso, pelo que percebi, não é?
Não, mas depois eu fiz esse ano, ou seja, foi o ano de 2014.
Quem é que bancava as coisas?
pá, felizmente já tinha um...
Lá está, inteligente, né?
Yeah, okay.
Não, não estouraste tudo em...
Não,
em...
não. E, não, e pá, porque as marcas depois pagavam bem, né? E já tinha algum dinheiro sim. guardado, obviamente.
Foi um investimento teu, sim. Claramente.
Yeah. Né? E esse ano tive, não tive patrocínio, depois esse foi o meu melhor ano da minha vida. Fui campeão nacional pela quarta ou terceira vez, mas campeão europeu e campeão do mundo júnior.
Yeah.
E nesse, no fim desse ano surgiu a oportunidade da Deeply, uma marca portuguesa, né, na altura, para investir e querer.
Eles estavam fazer... no início?
Não, eles já tinham algum tempo, mas estavam no início da renovação da marca.
Tá okay, dar-lhe uma dimensão,
mais coisa. E pá, foi brutal. Só yeah. tenho que agradecer, porque se realmente se não fosse por isso, tinha sido muito mais difícil.
Se calhar não estavas aqui, não é?
Yeah, então, se calhar não estava aqui.
Estavas com um barzinho de praia, a vender gelados.
Estava a vender gelados.
Isso é uma prova de nossa. Vamos às perguntas dos nossos patronos.
Vasco
Gama, qual é o peso que a praia onde cresces e treinas nos primeiros anos tem numa carreira profissional? O novo formato da WQS veio corrigir essas diferenças entre as diferentes regiões do globo. No teu entender, as próximas gerações de surfistas portugueses estão asseguradas? Quem serão os próximos Kikas e Vasco? Um abraço.
Então... sim, não. A primeira pergunta da praia onde tu cresces, claro que é onde muitas das tuas bases vão se formar, não é? Mas a partir do momento em que tu começas a ser profissional e um bocadinho mais.
É um bocadinho irrelevante, não é?
Já é um bocadinho irrelevante porque depois acabas por treinar em todo o lado. Mas as bases acabam sempre por ali, nem que seja a ligação, vá. A ligação há de ser sempre muito forte, mas acho que não tem assim um grande.
Continuas a surfar
isto, se realmente tu quiseres ser bom. Tu, para seres bom, tens que sair dali, não é?
Porque só evoluís saindo, não é?
Tens que trabalhar nos outros sítios todos, não é? Sim. Ficar só no mesmo sítio, porque isso aí não vai lá.
Ainda voltas ao mesmo sítio?
Volto muitas vezes, mas hoje em dia já serve pouco.
Claro.
Mas gosto, às vezes gosto mesmo só pela curta de ir com os meus amigos e rever pessoas que começaram comigo.
E sentes-te em casa. É tão simples quanto isso. E o novo formato da WQS veio corrigir isso? Essas diferenças entre as diferentes
regiões
do globo?
Não, este novo formato veio corrigir.
O que é o novo formato já?
O novo formato foi, com isto da pandemia, eles tiveram que dividir o circuito que eu faço, o WQS, por regiões, para evitar as viagens, porque o nosso circuito era, nós começámos na Austrália. Da Austrália para a África do Sul, depois Califórnia, Europa, depois Canárias, não sei o quê, e depois acabavas no Havaí, ou seja, isto de fevereiro a dezembro.
Quanto
ou seja, era sempre viagens daqui para ali. Com isto tudo da pandemia, tu não podes viajar. Então o que é que eles fizeram? Eles fizeram com que tu pudesses qualificar para aqueles campeonatos que eu estava a dizer que é o top 100.
Dentro da tua região?
Dentro da tua região, ou seja, eles cortaram isto, cada região qualifica 10 surfistas. E depois já tens os 32 dos WCT que estão assegurados. Esses estão assegurados. Mas tu agora, para entrares nisso, tens que qualificar na tua região. Ou seja, isto foi a maneira que eles fizeram para tu conseguires competir e para realmente as coisas andarem para a frente sem, pronto, teres que viajar até o outro lado do mundo. Sim.
Mas há benefícios, portanto.
Há benefícios, por exemplo, para nós, a Europa acaba por ser um bocado indiferente, porque o número de europeus que tu tens no top 100 acaba por não fugir muito. Andava muito ali à volta dos 10, 12. Mas, por exemplo, sítios como a América do Sul, que tem o Brasil e isso tudo, dentro destes 100, tinhas para aí 50.
Yeah.
E agora vais ter 10.
Sim.
Enquanto com um país como a África, que tinhas tipo 1, agora tens 10 também.
Porque tem
cada um tem as suas regiões.
Sim,
ou seja, para nós, pá, tranquilo, não é? Eu consegui ver, já estou dentro desses.
Para a América Latina, não.
Para a América Latina,
africanos.
Mas, por exemplo, África, sim.
Pode ser um guineense, eventualmente, a fazer isso.
É super complicado, mas foi a maneira que eles tiveram, porque ou era assim, ou então não dava. Porque tu não podes ir agora daqui para ir surfar, para ir para a Austrália.
E achas que isso não vai continuar? Isso é uma experiência, foi apenas uma solução provisória.
Eu acho que isto, em princípio, vai ser só este ano.
Sim.
Mas nós não sabemos o dia da manhã. Também achávamos todos que a pandemia estava a acalmar e agora já tivemos tudo para trás outra vez. Portanto, pá, não sei.
E no teu entender, as próximas gerações de surfistas portugueses estão seguradas? Quem serão os próximos Kikas e Vasco? Vais dizer nomes que eu não sei, mas chuta aí uns nomes.
Acho que sim.
Quem é que está a morder os calcanhares?
Eu acho que temos uns miúdos novos muito fortes. Tens o Afonso, pois eu vou dizer, mas tu não sabes. O Afonso Antunes, que é um bocadinho mais novo, que surfa muito bem, tem 17 ou 18.
Está ali?
Aliás, foi com ele que eu estive agora a lutar o título até ao fim.
Estou-te ali a morder-te os calcanhares.
Yeah, yeah.
17 anos?
18 anos.
18 anos?
17 ou 18.
Então, mas ele não está nos júniores?
Está, mas ele pode competir.
Ah,
podes,
o júnior pode.
Tu podes competir, tu podes competir sempre para cima, não podes ir para baixo.
É ir para baixo. Yeah. Ok, 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 ok.
Yeah. Este é um miúdo que, pronto, a nível de resultados e isso, tentado mais à frente. Mas depois tens outros, tens uma categoria ali um bocadinho mais para baixo, tipo 13, 12. Tens um mudo que é o Matias, um João Maria Mendonça, mas esses miúdos já é um bocado difícil de dizer realmente se eles vão ser bons ou não, porque são muito novos.
Sim, sim. Depende de muitos fatores, não é?
Estás a ver, estamos a falar de uma criança.
É uma criança.
Tem 12 anos.
Mas tu para saberes isto é porque estás a par de tu,
sim, eu gosto de ver.
Acompanhas.
Gosto de ver.
Gostas de ver onde?
Gosto de ver. Gosto de ver
no Sport TV.
Não, gosto de ver porque este ano, por causa disto da pandemia, eles acabam por competir no mesmo campeonato que eu.
Sim.
Tipo, eles inscrevem-se para competir, porque há poucos campeonatos júniores.
Sim, sim, sim.
E são miúdos que eu conheço.
Então tu vê-los.
Então eu vejo-os ali, não é? A competir. Aliás, já competi várias vezes contra estes miúdos. E...
Pá, isto para eles é incrível. Não? Imagina tu, uma criança, não, a competir com um campeonato.
Lembro-me,
um
era campeão brutal. Nacional. Era brutal.
Porque há ali uma hipótesezinha, não é?
Yeah.
Que seja.
Claro, tens sempre uma hipótese. Pá, basta ele correr um bocadinho mal, sim, e ele estar ali num dia bom
porque... e ganhar o campeão nacional.
Vasco, e nas miúdas, tens alguma ideia?
Quem nas miúdas, olha, temos agora, impossível não falar das duas miúdas que se qualificaram agora para os Jogos Olímpicos, que é a Teresinha Bonvalu e a Holanda.
Ok.
Pá, que são muito boas e elas. Mas elas, não, elas devem ter. Pá, 21, 22, 20. Eu não tenho bem noção.
São novinhas. São
mas
novinhas.
Elas começaram super cedo, eu lembro-me.
Sim, a Teresinha Holanda já vem. Yeah.
Não sei, mas muito novinhas.
Mas eu não sei bem a idade da Teresinha e da Holanda. Mas devem ter 21, 22.
Seguramente menos que 25, não é?
Não, são mais novas, claro, que eu, claro. Só não sei quanto. Elas, pronto, neste momento são aquelas que estão à frente.
Sim.
Mesmo a nível europeu e estão mesmo muito bem.
E em breve vão tatuar as argolas.
A Holanda já tatuou.
Já tatuou. É certinho. Yeah. Malta que vai para os Jogos Olímpicos, logo ali as argolinhas dos Jogos Olímpicos.
E portanto, estas duas medidas são muito boas.
Então, olha, Sport TV. Eu quis dar aqui já criar aqui o gancho para a Sport TV. Que é a nossa amiguinha, patrocinadora também aqui do Maluco pela Beleza. Vamos ver o vídeo, Maria? Eu não te ouvi. Vamos ver o vídeo, Maria?
Desculpa, vamos, okay. Senhora, vá. Bora.
Arranca a Copa América do Sport TV. É bastante 28 jogos. As melhores seleções do continente americano jogam aqui. Copa América. Direto e exclusivo na Sport TV.
Yeah.
Sem ti. Não há jogo.
Boa voz.
Até já na tua box.
Ok.
Muito bom, então.
É por acaso tem que Sport TV em casa.
Pronto, claro que sim.
Mas ainda não vi a Copa América.
Mas tens que ver. Pois é, então este verão a Sport TV vai aquecer as tuas noites com jogos escaldantes da Copa América. Acompanha os teus jogadores preferidos, como Messi, Neymar, Luís Dias, Uribe, Marchezinho, Coates, Everton e tantos outros. Não sei se disse isto bem.
Everton.
Ai, desculpa, Everton.
Everton.
É assim, não é?
Everton, olha, estoura, Everton.
Desculpa, Everton. Não percas todos os jogos das melhores seleções do continente americano em direto e em exclusivo até 10 de julho, só na tua Sport TV. Adere já na tua box. Para que possas assistir a todos os jogos do Euro 2020, da Copa América e do torneio de Wimbledon, a equipa Maluco Beleza, em parceria com a Sport TV, vai dar um voucher.
Sim.
De um mês. É verdade.
Oferecemos ontem um voucher.
Está bem, e vamos oferecer mais porque nós somos assim. Sport TV HD Multiscreen para aquele que se tornar patrono a partir de agora.
De agora. Portanto, vão a patreon.com/malucobelezapodcast. Malta, ontem oferecemos, eu não me recordo quem é que foi, mas oferecemos. Portanto, tem que ser rápido. Tem que ser o primeiro a ser patrono.
Tens até ao final do live para, sim, te tornares patrono e aproveitar este voucher. Por isso, não percas tempo e aproveita esta oportunidade e acompanha os teus desportos de verão preferidos.
Conheces algum destes países? Brasil, Uruguai? O que é que estava ali?
Se conheces, já lá tive.
Já tiveste a surfar?
Deixa eu ver.
Argentina.
É aqui.
Argentina, já tiveste?
Não. Para
trás, desculpa. Para trás. Mas há surf na Argentina.
Há surf na Argentina.
Vamos ver. Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Venezuela. Ai, caraca.
Equador.
Equador?
Brasil já, Equador sim, já Peru também.
Chile?
Já, yeah, Chile não.
É pá, tu à conta do surf já conheceste meio mundo, digo eu.
Já.
Não é? Qual o país mais fixe que já tiveste? Melhor experiência que o surf te proporcionou em termos de viagens?
A nível assim, um global todo, a Austrália acho que é o melhor país.
As pessoas são do caraças.
As pessoas, o sítio.
Eu acho que todos eles têm alma surfista, não têm?
Yeah.
É aquela, sim, coisa anglosa.
É muito fixe. Depois, a nível só de surf mesmo, tens tipo Maldivas, Indonésia, que é aquele sonho.
Mas não é só para fazer surf.
Mas não é só para fazer surf, é só para fazer surf.
É só para estar lá, estás
a ver? Só para estar lá. Enquanto que a Austrália, imagina, se tu me perguntasses assim, um país onde eu me imaginaria a morar, era na Austrália.
Porquê? Consegues explicar?
Consigo, porque dos sítios todos que eu já tive, e vários, é o sítio onde eu me sinto. Tá, por exemplo, falo ali de Sydney ou da Gold Coast, são cidades tipo aqui como Lisboa, estás a ver, cidades muito perto da praia. Porque eu não sou, pá, eu sou um gajo que preciso de cidade, preciso de vida e isso tudo. E
mas depois, também não queres perder a praia.
Mas também não quero perder a praia, não. Gosto de ver ali aquele meio. Depois as pessoas, a comida, pá, os sítios em si, eu acho que.
Eu nunca lá estive
a fazer. É o que eu estava a dizer, assim, um global.
Sim, sim.
É o que eu mais gosto.
E ao contrário. Eu sei que é chato dizer isto, né?
Não, mas cá vai. Qual China, foi pior? Por exemplo, China.
Já surfaste na China?
Já.
É pá, é daquelas coisas. Eu não estou.
China.
Pá, isto vai soar altamente. Vai ser altamente preconceituoso, mas cá vai. Eu tenho que fazer um esforço para imaginar um chinês em cima de uma prancha.
Mas não, eu também.
Não é?
Os japoneses já são muito bons no surf.
Agora os chineses.
Mas os chineses não, aliás, nem há chinês. Eu nem conheço nenhum chinês.
Procura chinês surfista. É pá, tem que haver pelo menos um chinês surfista no mundo.
Procura aqui China Waves.
Não, mas o sítio onde eu estive é uma ilha à volta que se chama Hainan, que é H-A-I-N-A-N.
Espera, H-A-I-Hainan, assim?
Hainan.
Mas foste em competição lá?
Já fui em competição.
Olá, ok, afinal, está aqui um surfista.
Yeah.
Estava ali um surfista chinês.
Espera. Oi, então.
E então? E não gostaste disto porquê?
Pá, por tudo. Foi mesmo o sítio que eu mais odiei.
Há quanto tempo é que foi?
Já deve ter sido para aí há 5 anos.
E foi? Estavas em competição?
Estava em competição, fui com a seleção na altura. E pá, jurei para nunca mais.
Epá, mas tens de dizer o que é
que... Desde a comida...
Mas a comida chinesa é tão fixe, meu. Até restaurantes chineses. Não sei se já ouviu falar a restaurantes chineses.
Imagina, eu fui daqui todo contente. Achei, eu adoro ir aqui ao restaurante chinês. Com uma galinha frita com amêndoas.
Sim. Pata-pequim.
Estás a ver, com os crepezinhos. E tudo contente. Ei, é mesmo fixe, caralho.
China, vamos lá. Chegaste lá?
Não dá. Tipo, não dá para comer, não dá, é impensável. As coisas, pelo menos neste sítio onde eu tive, é intragável, desde o pequeno almoço ao jantar, tipo, não dá.
Que é tudo frito.
Tudo frito, é patinhas de coisa, é tipo, sabe?
Tudo com molho agridoce.
Para à espera para ver o meu franguinho com amêndoas, estou contente.
Não. Vai ali ao restaurante chinês aqui da Saldanha. Vai ali ao Saldanha, ao restaurante chinês, é se queres.
Yeah. E depois, pá, ninguém falava inglês, pá, muito difícil de comunicar.
Antipáticos?
Super antipáticos, sujo, muito sujo. Atenção, não estive em Hong Kong, assim, nestas cidades, que obviamente tem muita.
A China que tu conheceste não foi a minha
não
China.
Não é, pois. Não, porque eu também digo isto a muitas pessoas, né? Quando me fazem essa pergunta, eu digo sempre, porque é mesmo um sítio.
Sim.
Mas pronto, eu não tive realmente.
Pá, também há sítios horríveis em Portugal. Portugal é o melhor país do mundo, toda a gente sabe. Mas há de haver experiências muito más.
Claro, e são experiências.
Aonde? Não, há seguramente. Pá, repara. Eu sou o principal, pá, eu sou muito patriota, eu curto bué Portugal, acho que nós somos o melhor país do mundo.
Quanto mais viajo, mais gosto.
Como eu. Mas eu tenho a certeza absoluta que neste momento há alguém a ser entrevistado num ponto e que diz que fui a Portugal e foi horrível. Foi um sítio qualquer. Foi horrível, fui muito maltratado, comi muito mal. Há sempre experiências.
Se calhar perguntas a um chinês, está habituado a comer patinhas de lagarto.
Serviram-me um peixe acabado de pescar. Mas tem algum gosto, só tinha sal por cima. Faz algum sentido.
Onde é que está aqui? Tinha agridoce.
Eu tinha um gosto de agridoce, exatamente. E depois as pessoas sempre a rir, sempre a sorrir.
Não cortinado.
Não cortinado, não gostei. Não... Gosto de estar aqui a ser maltratado e a comer merda.
Não, mas pronto, é assim o país. Mas pronto, mais uma vez, foi uma experiência. Foi a experiência que eu tive naquele sítio.
Sim.
Pai, nunca mais voltei. Mas adorava, por exemplo, ir a Hong Kong.
É outra China.
Por exemplo, Hong Kong era um sítio onde eu iria perfeitamente de férias. Não tem nada a ver com o mar, é uma cidade.
Sim. E tu consegues disponibilizar a vida agora? Enfim, está numa situação particular. Tens pai há pouco tempo, presumo eu. Quantos anos tens dos filhos?
Tenho 6 e 2.
6 e 2. Pronto, eu sei, porque também eu também sou pai, sei o que é. É difícil depois, às tantas, nesta fase, teres aquelas férias que tu gostarias bastante de levar os teus filhos, a tua mulher e tal. É diferente, é uma experiência diferente. Mas tu, quando não eras pai, conseguias ter. Quando não eras pai, tu eras muito novo, tinhas 20 anos, não é?
Tinha 18, 19.
18, 19.
Não, mas conseguia perfeitamente.
Férias, uma semana em Nova Iorque, só para.
Sim, geralmente o que eu fazia era. O último campeonato que eu tinha no ano era no Havaí. E quando vinha do Havaí parava-se quase sempre, pá, parava em Nova Iorque e ficava lá tipo uma semana ou assim. Ou estava aqui, depois ia a Paris ou a Londres e fazia sempre isso.
Muito bem.
Hoje em dia faço outra vez porque, como já não estou junto com as minhas filhas, então agora já tenho outra vez esse tempo para fazer isso e tenho feito.
Sim. E eu ia comentar contigo a propósito da tua experiência na China, que foi. Que não foi muito fixe, mas por outro lado, tu não estás sozinho, não é? Estás com a tua comitiva.
Ah, sim.
Que sempre dá para rir, sempre dá para rir,
muita piada. E o meu pai também estava, na altura era o selecionador, mais outros juntos e não sei o quê, e era, os surfistas era eu, o Kikas. Aliás, era eu, o Kikas e um que é o Edu. E o meu pai também veio.
Ok.
Pá, e aquilo foi uma grande
sempre
risada.
Rir, sempre
foi uma risada, claro. Uma risada pegada.
Gasta das dás a volta, não é?
Tu vens e eles ali naqueles países, se já lá tiveste, sabes que é verdade, eles puseram muito com aqueles botõezinhos tipo tu não chamas, o coisa, tipo carrega, pim!
E lá vem
o gajo. É. Então nós, a certa altura, a nossa piada era, e aquilo tem números, não é? Estamos a falar de um restaurante tipo com 100 mesas. Então a nossa piada... Pá, já não dava, desesperados, já sem comer, era tipo, apontavas para aquilo, era uma massa, tipo não, disse.
Tentar a explicar.
E o gajo, está bem, fiz. E
quando chegava
tudo igual. E
era uma ratazana assada.
Tipo...
Eu não pedi ratazana assada.
Então a nossa, pois era, trocávamos os coisinhos, estás a ver? Então andávamos assim devagarinho, trocávamos tipo os pins, então uma pessoa sentava-se, o gajo vinha muito rápido, não estava ninguém na mesa.
Yeah.
E nós a curtir do quarto a ver ou a rir às gargalhadas. Os gajos.
É tua doce vingança.
Foi um bocado.
Vamos
eu tenho uma pergunta.
Força, Maria.
Da tua experiência na Austrália, alguma vez te deparaste com um tubarãozinho?
Já. Isso não é mito, isso acontece.
E tens alguma forma de lidar com ele? Tem alguma.
Há formação.
Que tens que fazer alguma coisa específica, as abelhas, não, tens que assobiar?
Não sei.
Assobiar para os tubarões? Assobiaste para o tubarão?
Não, a maneira que eu tive que lidar foi mesmo gritar e começar a arrumar para dentro.
Apanhaste cagaço?
Claro, é um pânico horrível.
Isso não é uma cena. É muito raro.
Não, é uma cena. Isso é uma cena que acontece.
É um perigo fazer surf. Na Austrália.
Yeah. Na África do Sul também é
muito. Eles consideram que é tipo uma orca, porque a prancha parece depois uma orca.
Ou uma tartaruga, uma tartaruga.
Eles vão ali para experimentar, só que o experimentar dele é um braço, é uma.
Afinal, não enganei-me, era carne tuga. Yeah. Não curto.
E depois há certos sítios na Austrália que eles têm aquelas redes, estás a ver?
Sim.
Só que os tubarões são mega inteligentes e acho que eles vão começando a perceber, vão furando aqui e ali. E aí, as merdas acontecem. Mas eles têm um sistema de segurança bom.
Eles alertam logo, não é? Tubarão,
avistam os radares e aquelas.
E anunciam logo. Atenção, tubarão.
Não sei o quê. Só que tu às vezes acabas por estar em sítios em que não tens isso. Né?
Mas tu viste o tubarão?
Já vi. Sim, mais ou menos. Tipo, tu estás assim sentado e quando vem a onda, tipo, água mesmo transparente e tu vês tipo assim só um.
Visto a barbatana dorsal, não é?
Portanto, o que tu estavas-me a perguntar, o que é que eu fiz? Foi gritei e remei para terra.
Mas parece impossível.
Toda a dignidade, deixaste lá. A dignidade
ela geralmente fica sempre perdida em algum lado.
Que medo.
Lindo. Vamos à pergunta do nosso patrão, até porque estamos a chegar aqui quase ao final da nossa conversa. Vamos ao Coimbrinha, a pergunta do Coimbrinha. Boas Vasco, equipa Malupeleza, grande fã teu já há bons anos. Como surfista, sinto que marcas portuguesas, pranchas, fatos por aí fora, não são devidamente valorizadas, indo tudo para as clássicas Billabong, Rip Curl, etc. Partindo dessa opinião, que marcas portuguesas achas que têm maior potencial? Já agora, o que achas das ondas de espinho? Forte abraço.
Isto era aquilo que eu estava a falar ainda há bocado, da marca que me patrocina, que é a Deeply, é uma marca portuguesa. Eu acho que já as pessoas aqui em Portugal já se está a começar a mudar um bocadinho o chip, já começam a olhar para estas marcas de igual para igual.
Sim.
E já não é aquela coisa. Antigamente havia muito aquela coisa do é fixe a ter uma coisa a dizer Billabong ou uma Quicksilver, sabes isso tudo, ou um fato de realmente hoje em dia eu acho que vai sempre haver essas pessoas que pensam assim, mas hoje em dia realmente se fores a ver o material que eu uso é tão bom ou melhor do que o material das outras marcas.
Sim.
Então as pessoas já começam a olhar de maneira diferente e as coisas realmente já estão muito mais à frente, senão também não estava aqui hoje, né? Porque senão eles não continuavam a
fazer. Eles dão-te boa roupa, não é?
É roupa, fatos, tudo.
Tu não gastas dinheiro em roupa?
Não. Acaba às vezes a comprar uma coisinha ou outra que eu curto mais.
Sim. O que tens vestido agora é
Deeply, claro, é estético. Mas, por exemplo, as calções não são.
Pronto. São da Billabong, não é?
Não. Estragar já o negócio.
Billabong!
Não são.
Posso confirmar que são uns calções de ganga perfeitamente banais. E para terminar, o que achas das ondas de espinho?
Adoro, é dos sítios que eu mais gosto de surfar em Portugal.
A sério?
Yeah.
Frio, não é?
Muito frio.
Muito frio.
Muito frio.
Mas em termos de ondas, que é o que realmente interessa.
Em termos de ondas é muito bom. Eu adoro, cada vez estou mais fã do Norte. Eu acabo por estar aqui muito cómodo aqui em Cascais, né? Cascais, Ericeira, tenho tudo aqui muito perto também.
Vives aqui,
até porque vivo aqui.
Cascais.
E as pessoas, nós somos um bocado, ficamos um bocado preguiçosos, não é? Porque quando estavam aqui também estavam lá. Só que é que eu hei de conduzir 2 horas ou 3 para ir lá.
Yeah.
Mas a realidade é que hoje em dia eu conduzo essas 3 horas. Porque, primeiro, é um sítio que eu gosto de ir e tenho imensos amigos lá. E depois...
E come-se bem, está-se bem.
E tem muito menos gente.
Não é a China, percebes?
Tem muito menos gente.
Não é a China.
Não é a China. Não é a China e, pá, e tem muito menos gente.
Claro, claro. Meu caro, foi um gosto ter-te aqui durante uma hora e tal de conversa. Foi muito, muito fixe. Eu não sei se ainda ficou aí algum superchat por anunciar.
Não. Ficou tudo feitinho.
Ok.
Já agora aproveitar para dizerem que podem botar like.
Sim,
malta. Está bem?
É isso.
Já que gostaram e estiveram desse lado, façam um favor. É gratuito. Não custa nada. Está bem?
Vamos no finalzinho. Portanto, olha, vamos dar aqui uma vista de olhos às redes do nosso convidado.
Vamos.
O Vasco está no Instagram.
Sim.
Não sei se és muito ativo no Instagram. Se és tu que tratas do teu Instagram.
Sou. Por acaso sou.
E sempre bem, lá está. Eu acho que qualquer pessoa fica bem com um fato de surf e uma prancha de surf. É dar aquele sainete.
Vais tornar surfista, não vais, Rui? Já estás na linha.
Mas repara, vamos ser aqui honesto. Há todo um sainete, estás a ver? Há todo um. É, mas é, oh, para dar um grande cenário.
Oh,
a prancha, o. Dá. Tu tens de ser mesmo muito gordo e muito feio e muito. Para ficares mal num fato de surf.
Yeah.
Isto é que é mais difícil de fazer, não é? Esta é a manobra mais difícil. Qual é que é a manobra mais difícil de fazer no surf?
Depende da pessoa para pessoa.
Ah, depende. Assim, para uns é mais fácil.
Para uns tem mais facilidade de fazer umas coisas, outras.
Sim. E aqueles aéreos que dás a volta e aéreos, lá em
isso,
cima.
Isso é muito difícil de fazer, mas.
Também depende da velocidade, não é? Com que vais.
Depende tudo, da onda, da velocidade.
Depende de muitos fatores.
Há muita coisa.
Muito
é?
Fator. Yeah. Siga o Vasco no Instagram, Vasco Ribeiro, é assim que tu estás, tão simples quanto isto, no Instagram. E não sei se tens outras redes, não, é só mesmo o Instagram, não é?
Yeah.
Maria, afinal, corta-te a palavra.
Não, estavas muito bem. E apelar aqui às pessoas que nos estão a ver, podem se tornar patronos e patronas e fazer parte desta família maravilhosa que é o Maluco Beleza.
Malta, ainda ninguém se tornou patrono. Portanto, se tornarem, o primeiro a tornar-se patrono recebe o voucher
de um mês.
De um mês.
De Sport TV HD Multiscreen. Portanto,
por 1 euro.
Estamos mesmo
e estão a apoiar
acabar.
O Maluco Beleza.
Exatamente, estamos mesmo a acabar, ainda vão a tempo e podem então usufruir deste voucher. Portanto, são estas coisinhas boas que nós temos para vocês. Portanto, eu acho que poderiam se tornar patronos. É só. Um mínimo de 1 euro podem fazê-lo e fazem parte desta família maravilhosa. Não se esqueçam desse like aqui no nosso live, subscrevam e ativem as notificações, que é tudo gratuito. Estamos aqui por vocês, sempre com lives e coisas a acontecer. Obrigada por terem estado desse lado e obrigado ao Vasco.
Obrigado.
Quase que foi.
Foi perfeito. Tchau, até para a semana.
Ah, foi na música.
Estou em estágio ainda.